Ao som do apito, 11 minutos, vamos à escalação. Eu, Gesiel Carvalho, coordeno as jogadas e sigo feliz com o meu esporte, né? Que jogou a semifinal do Pernambucano com o Petrolina. Deu a lógica, 2-0, estamos na final contra o Retrô.
Todo mundo já sabia disso, né,
Gesiel? Tem certeza? Vou falar de novo, né? Vai que alguém não pegou essa informação. Raquel Teixeira segue aqui no apoio, conformada com o Vasco, que fez um jogo treino com o Resende no final de semana e aguardando o início do Brasileirão, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado. Agora é Brasileirão, né?
É Brasileirão, vamos olhar pra frente, vamos, minha gente.
E o convidado de hoje é o palmeirense Anderson Mendanha. Você já notou que o Anderson Mendanha só aparece no 11 minutos quando
só
o Palmeiras se dá bem. Anderson Mendanha, bom dia pra você. Tá feliz, hein, Mendanha?
Bom dia, Gesiel, bom dia, Raquel, bom dia para todo mundo. Minha primeira participação no 11 minutos em 2023.
Tinha que ser hoje,
né? É lógico, né, Anderson Mendanha?
Tinha que ser hoje. O Palmeiras ontem meteu 4-0 no Água Santa. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Precisava essa agressividade toda, ô Mendanha?
Gesiel, Semana Santa, ontem foi Páscoa, dia de chocolate.
É, né? E o time é Água Santa, então tem tudo a ver. Bom, daqui a pouco a gente fala mais de futebol, mas antes a gente comenta um projeto aprovado no Senado, muito interessante. Ayrton Senna pode se tornar o patrono do esporte brasileiro. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou um projeto que declara Ayrton Senna da Silva como patrono do esporte brasileiro. A proposta do deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná, passou pelo aval dos senadores na forma do relatório do ex-senador Dário Berger à Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O autor destaca a atuação de Ayrton Senna e a sua representatividade no esporte nacional. Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1 nas décadas de 80 e 90 e tornou-se o maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. O relator aponta que durante o auge da atuação, Senna representava uma das poucas esperanças de um povo carente de vitórias e grandes conquistas. O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, ressaltou que Senna é merecedor do título, pois marcou gerações com suas corridas e vitórias. Para ele, o piloto de Fórmula 1 tem relevância mundial.
Ayrton Senna foi um ídolo nacional. Ele proporcionava alegria nas manhãs de domingo, a certeza da vitória. Tornou-se ídolo no Brasil e em várias partes do mundo. É justa e meritória a iniciativa de outorgar a Ayrton Senna da Silva o título de patrono do esporte brasileiro. É importante reconhecer um brasileiro do quilate, da importância, da influência, não só para o Brasil, mas para o mundo, como Ayrton Senna.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Bom, Anderson Mendanha, você era da turma que acordava cedo no domingo para acompanhar aí o Ayrton Senna e as corridas de Fórmula 1?
Sim, Gisel. É daquele tipo que mudava o horário da missa para poder ver a Fórmula 1, para poder ver o Ayrton correndo, né? E olha, Ayrton é um símbolo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, inspirou gerações aí de automobilismo. A gente pode citar não só aqui no Brasil, Massa, que diz que tinha o Ayrton como referência, mas também o Hamilton, né?
É verdade, o Ayrton Senna é um, com o título de patrono do esporte brasileiro ou não, se bem que esse título cabe muito bem no Ayrton Senna, por tudo que ele fez, é um nome mundial e respeitado por todos os pilotos. A gente sempre vê aquela referência sempre muito respeitosa ao Ayrton Senna.
Todo mundo sabe quem é Ayrton Senna, né?
É
tanto no Brasil quanto no mundo. E eu me lembro muito bem, nos domingos de manhã, todo mundo, gente, em frente à televisão, não tinha essa. Todo mundo era pra ver Ayrton Senna. Qual era o outro nome que você conhecia que ia correr?
Verdade.
A gente que era mais novo, assim, era mais criança, você assistia pra assistir o Ayrton Senna.
E já sabia que ele ia ganhar.
E já esperava a vitória do Ayrton,
já esperava,
né?
A musiquinha, é verdade, Ayrton Senna
e está... E sonhava pra chover.
Exatamente, porque na chuva, numa situação que para os outros pilotos
ele brilhava,
era terrível,
né?
Aí ele nadava de braçada.
É verdade, todo mundo já esperava realmente, era um clássico do domingo de manhã, era esperar o Ayrton Senna ganhar, porque ele sempre ganhava.
É verdade. Toda a nossa homenagem aí ao patrono do esporte brasileiro, esse texto segue para a sanção presidencial, a gente não tem nenhuma dúvida de que realmente será sancionado. Bom, e vamos para o giro da rodada, a gente teve muitos jogos acontecendo no final de semana, muitos campeões estaduais, muito time já levantou a taça, a gente vai começar pelo Rio de Janeiro. Anderson Mendanha, eu sei que você viu o jogo de ontem, estava ligado também no Água Santa, mas estava ligado na final do Carioca, Fluminense 4, Flamengo 1. Agora, o Fluminense perdeu de 2-0 na primeira. O Flamengo tinha toda a chance do mundo, foi com uma baita de uma vantagem e o Fluminense não quis nem saber o que é que aconteceu na final do Carioca e, principalmente, de novo o Flamengo perdeu, me parece que é o quinto título. Que é
atropelou, o Fluminense atropelou o Flamengo.
Seria de 4-0 e teve aquele golzinho ali no final só pra não ficar de 4-0.
Pra não ficar muito feio.
Como é que você viu esse jogo de ontem, Anderson?
Pois é, eu não peguei o início do jogo Fluminense e Flamengo, que ainda estava acompanhando o pós-jogo do Palmeiras, mas quando eu vi que o Fluminense já estava com 2-0, a gente mudou de canal, eu vi os melhores momentos do primeiro tempo e realmente o Fluminense atropelou, né? Como diria o grande Adriano Faria, deu cano no Flamengo, né? E jogou muito. O Flamengo fez aquele golzinho no final, mas quem estava acompanhando viu que os jogadores nem sequer comemoraram direito, a torcida já estava gritando, mas faltava um minuto para encerrar o jogo, apesar que bastava mais um golzinho ali do Flamengo para levar para os pênaltis.
Mas a gente viu que os jogadores do Flamengo simplesmente...
Eles realmente desistiram, né? Desistiram. Eles largaram de mão e ninguém nem comemorou mesmo aquele jogo, não. Não, não. E aquele gol. E eles realmente não conseguiam chegar, né? Eles não conseguiam chegar e eles realmente tentaram um pouco fazer gol, mas o Fluminense estava muito melhor.
E não tinha esquema tático, não... Novamente, o Vitor Pereira resolveu inovar da forma mais esquisita
não
possível.
Deu certo,
não,
né?
Deu certo, de novo.
Agora, o Gabigol estava fora por quê? Ele está machucado?
Não, o Gabigol, me parece que ele chegou a ser cogitado para entrar, mas o Gabigol
não
também
entrou, né?
Não entrou. E também, quem
uma
estava dentro
nova.
Não resolveu,
não,
né?
Não deu
quem
certo.
Estava, não resolveu. Bom, o Adriano Faria, que está feliz da vida com a vitória do Fluminense, mandou, claro que ele mandaria um
não
áudio aqui para 11 minutos, né? Vamos ouvir então, fala Adriano Faria, bom dia.
Bom dia, queridos amigos do Conexão Senado, bancada do 11 minutos, bom dia, queridos ouvintes, saudade de vocês, viu? Olha, pessoal, tô passando esse áudio aqui com uma certa dificuldade, porque tá um transtorno danado na minha rua. Desde ontem tá faltando água aqui onde eu moro, porque o cano arrebentou nesse domingo na final do Campeonato Carioca. Fluminense 4, Flamengo 1, Fluminense bicampeão carioca. Eu também estou mandando esse áudio para ter certeza se vocês vão tocar o hino do Flusão. Tá bom, pessoal?
Adriano, duas coisas. Primeiro, eu achei que você não faria a piada do cano.
Piada velha, né? Toda vez ele vem com essa história do cano.
Isso, a questão é que toda vez o cano vai lá e arrebenta, aí não tem
não
como.
Aguenta, ele não aguenta, ele
tem que fazer essa piada. E não, Adriano não. Faria, não teremos hino, são muitos campeões. São,
fica pra próxima.
Não, fica pra próxima, não tem como tocar todos. Daqui a pouco a gente vai falar aqui em alguns dos campeões estaduais pelo Brasil, são muitos campeões, a gente vai ficar devendo, não penso que foi cano não.
Agora é verdade que o cano realmente ele arrebentou naquele
jogo. Mas eu quero
jogo,
falar
hein?
Aqui é no Marcelo, rapaz, que jogo, que jogador,
foi o primeiro jogo, foi
o
dele,
gol,
né?
Foi do Marcelo.
Golaço.
Golaço, mas o Marcelo tem aquela aura de campeão, o cara já ganhou tudo na vida e chega aqui no Brasil e é campeão de novo com o Fluminense. A atuação do Marcelo ontem foi jogo fino do futebol, né, Anderson? Você viu isso aí?
Não tem palavras. O que o Fluminense fez ontem foi maravilhoso. O Diniz convenceu os jogadores de que era possível a virada e aconteceu. E jogaram, né?
É verdade.
Isso que é bonito. Foram lá e jogaram um jogo consistente. É um jogo muito bem armado e desmontou o Flamengo. O VP vem da sua quinta derrota em finais, então já perdeu 5 títulos esse ano.
E perderia, né, mais se tivesse, viu? Porque
Tem um esquema tático ali que não se encaixou. Vamos ver como é que fica a situação dele daqui para frente. A torcida está pedindo a sua demissão, mas vamos ver o que a diretoria do Flamengo faz daqui para frente. Mas o que a gente sabe, que os grandes heróis no Carioca nesse final de semana são jogadores do Fluminense e o técnico.
É verdade. Diniz
convenceu e mostrou resultado.
Não é fácil não, você virar um jogo de final contra o Flamengo, mesmo jogando ruim, tem vários jogadores que são nível seleção brasileira e seria dificílimo, mas o Fluminense fez parecer fácil, todos os méritos aí para o Fluminense. Falando do Palmeiras, 4-0 no Água Santa, eu diria que o Palmeiras retornou ao Palmeiras que a gente conhece, porque afinal de contas, perder para o Água Santa, com todos os méritos que o Água Santa tem, mas não era um perfil que o Palmeiras estava apresentando, né? Deu a lógica, né, Mindanha?
Toda a caminhada tem seus percalços e seus tropeços. Infelizmente, o Palmeiras tropeçou justamente no primeiro jogo da final, né? Uma campanha maravilhosa em todo o Paulistão, né? Aquele jogo de resultado, né? Muito 1-0, vários empates, mas um resultado. Perdeu o primeiro jogo pro Água Santa, que jogou muito naquele lá. O Palmeiras mostrou o que é o Palmeiras. Agora, o campeonato paulista tem dois campeões. Tem que dizer. Palmeiras, campeão, levanta a taça, mais uma vez, né? Só que o Água Santa fez uma campanha maravilhosa, deixou muito medalhão pelo meio do caminho, chegou à final e chegou à final de uma forma competitiva. Então, esse vice-campeonato por Água Santa é para subir no pódio com alegria e sorriso.
Vale como taça de campeão, concordo com você. O Água Santa realmente escreveu o seu nome aí na história do Campeonato Paulista com muito mérito. O Remerson, lá de Nova Era.
Esse é o 8º título do Abel no Palmeiras, tá? A gente fala aí dos técnicos estrangeiros, Jesus veio, fez milagres pra fazer a piadinha no Flamengo, mas montou um time no Flamengo fantástico. O VP tá rateando por aí, isso é verdade, mas o Abel no Palmeiras encontrou um caminho campeão. 8 títulos no Palmeiras, e aí o que a gente escuta nas redes sociais e por aí nesse momento é: será que a seleção brasileira precisa de técnico estrangeiro? Tem gente que cita Abel e Jesus, mas tem gente que critica, lembrando do VP.
Verdade. A era Abel, já podemos falar na era Abel Ferreira, né? Poucos técnicos, poucos times podem se dar esse luxo de chamar uma era. A era Abel Ferreira, a era Zico, a era, enfim, já temos uma era para chamar de Abel Ferreira. Bom, o Remerson Niceto mandou aqui um áudio também. Fala aí, Remerson, tá feliz aí com o seu Palmeiras? Vamos. Daqui, peraí, vamos ver aqui. Vamos a um áudio aqui do Remerson Aniceto falando aqui sobre o Palmeiras. Fala, Remerson.
E aí, pessoal, o Palmeiras é outra vez campeão. O Água Santa não conseguiu segurar a vantagem. Água Santa, Água Benta, Água sei lá o quê, não conseguiu. Então, o Palmeiras mais uma vez campeão. Segura essa aí, gente.
Tá feliz da vida.
Ó, a felicidade
não,
do garoto.
Todos os palmeirenses e os tricolores do Fluminense estão felizes. Mas teve mais campeão estadual pelo Brasil. A gente destaca aqui no Campeonato Paraibano, 13 de Campina Grande. Perdeu de 1-0, mas ganhou nos pênaltis. 17º título do 13 em cima do Souza. No Catarinense, o Criciúma, campeão, fez 1-0 no Brusque, ganhou do Brusque de novo. 11º título do Criciúma. No Campeonato Goiano, o Atlético perdeu no tempo normal de 3-1, mas venceu o Goiás nos pênaltis. 17 títulos para o Atlético de Goiás. Na Taça Rio, Botafogo goleou o Aldax 5-2, digamos que ganhou aí a vaga na Copa Brasil do ano que vem, né? Essa Taça Rio não vale muita coisa não, viu? Pô, apesar do Aldo achar que a Taça Rio é muita coisa, né? A Taça Rio aí serviu para ganhar uma vaga na Copa do Brasil, digamos assim. O Atlético Mineiro ganhou de 2-0 do América, tetra seguido, 20, 21, 22 e 23, 48 vezes o Galo, Atlético Mineiro aí, e o Hulk também, né? Que fez os dois gols, é uma era também muito boa essa do Atlético Mineiro. No campeonato cearense, o Fortaleza campeão, arrancou um empate, né? Penta inédito, Leão do Pici. No Alagoano já falamos do CRB, uma belíssima campanha, bicampeão alagoano, invicto, ganhou todos os jogos, né? Aliás, quase todos, 10 e um empate, dos 11 jogos que disputou, mas campeão invicto, 33º título estadual, parabéns CRB. E nos jogos que ainda não se definiram, o campeonato sergipano, a final vai ser entre Confiança e Itabaiana, e no pernambucano a final vai ser entre Sport e Retrô. Pelas próximas duas semanas a gente vai ver isso aí.
Ó, e foi só falar aí nos resultados, tem ouvinte aqui já participando, você falou no Aldo, Aldo Renato já se manifestou aqui, ele mandou, bom dia pra vocês, que coisa, né, essa derrota do Flamengo de goleada, acho que nem o Adriano acreditava nisso, e mandou aqui as saudações alvinegras, afinal ganhamos a Taça Rio de goleada também, ele não vai se esquecer.
Ele acha que a Taça Rio é uma taça assim, relevante, vamos respeitar isso aí. Sim, Mendanha, essa briga, se a final será na Ilha ou na Arena Pernambuco, a Federação Pernambucana decidiu que será na Arena Pernambuco, mas o Sport já entrou com uma liminar aí para pelo menos a final ser na Ilha do Retiro, pelo menos uma das partidas, né? E não as duas.
Isso, né?
Não
é? É meio... Um jogo tem que ser na casa.
Pelo menos um.
Se o Retrô não tem estádio, ok, joga na Arena. Agora, o outro jogo tem que ser na casa.
Pois é, é uma coisa assim, respeito, tá, né? Tão óbvio, né? Tá tão lógico que eu acredito que vai acabar acontecendo mesmo. 8:31, Anderson Mendanha, vamos terminar o nosso 11 minutos, foi muito assunto no dia de hoje, mas na sexta-feira a gente repercute inclusive os jogos da Copa do Brasil, muitos jogos acontecendo nessa semana e a gente vai repercutir na sexta-feira em mais um 11 minutos. Obrigado, campeão Anderson Mendanha, até a próxima.
Até a próxima, um abraço para todo mundo e parabéns a todos os campeões.